Ele é o que se chama na indústria pop de hitmaker. Em tradução livre, fábrica de sucessos. O cara tem a mão, tem a manha de fazer, de compor, de dizer o que o povo quer ouvir e ouve com gosto. Quem ainda não gravou coisa dele, quer gravar. Para ficar na companhia de Marisa Monte, Cássia Eller, Skank, só para mencionar alguns. E pensar que ele começou quase escondido, um rosto na multidão de 8 titãs enlouquecidos. Moçada, com a gente hoje o homem, Nando Reis. Rapaz, o Vinícius de Moraes que falava que teus poemas são quase, muitas vezes, são cantadas. Essa cantada é absolutamente irresistível. Cara, que bonito. Eu tenho uma tese a respeito de sua obra, de suas canções. Tese também, não vamos exagerar, né? A impressão que eu tenho é que pega todas as suas canções, você é a sua autobiografia.
Eu acho que sim. Eu acho que a maioria das músicas, se não... não a totalidade, porque há poucas exceções, são escritas na primeira pessoa do singular. Mas não necessariamente a partir daquilo que eu vivi ou exatamente dizendo sobre o que aconteceu. São pontos... Na verdade, Pedro, eu acho que assim... Não há forma de qualquer criação não ter um traço autobiográfico. Porque ela se dá a escolha das palavras, a decisão sobre o assunto, de qualquer maneira, ela traz a mão do autor, seja na característica de seu estilo, como na própria maneira, né, de
estruturar. Seja no que ele viveu, no que ele imaginou, no exatamente. Que ele gostaria de ter vivido e não viveu.
Exato, né? Mas evidentemente, até porque acho que uma criação está associada à originalidade do pensamento da linguagem do artista, ou seja, é a forma única e exclusiva dele. Mas voltando ao meu
caso, sua obra, vamos usar obra, esta palavra.
Okay.
É verdade, você já tem... Nossa, é uma obra, não se aveste. De chamá-la de obra.
Eu acho que sim, é uma quantidade de tempo significativa na profissão em busca disso, que eu acho que é o que mais me interessa, é o desenvolvimento, a depuração da linguagem, que no caso é musical, né?
Vem cá, eu fico até sem graça de chamar de disco, é um negócio, porque, olha só, me explica, vinil
2, desmembrado, na verdade, porque o conteúdo do CD, o conteúdo musical, CD? Não caberia num vinil único. E ao invés de fazer um duplo, que curiosamente o vinil ficou uma coisa cara, né? Eu desmembrei, porque já, assim, o nome mesmo duplo, né, Jardim Pomar, caberia ficar essa...
Jardim Pomar, CD e fita cassete. Fita cassete é uma fortuna.
Não,
vai ter que comprar alguma coisa para reproduzir isso.
Exatamente. Mas esse sim é um signo da memória afetiva. Porque, evidentemente, poucas pessoas têm toca-fitas. Eu tenho. E tenho muitas fitas ainda. Mas o que me atraiu nessa ideia... Evidentemente, isso voltou, né? Tem fábrica, as pessoas compram e tal. Mas ele é muito semelhante... aquilo que a forma como as pessoas ouvem música hoje em dia, o playlist.
A gente gravava e fazia.
O que, que é uma fita cassete? Era a primeira, a única forma, ou a forma mais fácil de você ter música em movimento. Tanto no carro, no seu Walkman,
foi
etc.
Foi a primeira grande revolução. Em movimento.
E de você pegar uma fita virgem, né, que era uma base branca, sim, branca, sem... E escolher, selecionar...
Gravava você até do rádio.
Do rádio, gravava.
Aí tinha locutor que...
Fazia a fita para sua namorada, para o seu amigo, para o seu carro, enfim. Daquilo que era a sua seleção, né?
Agora é o seguinte, superprodução, quem bancou isso tudo?
Eu. Eu sou artista independente. Esse é um lançamento do meu selo Relicário. E, de fato, foi um investimento alto... Mas, na verdade, foi o fato de ser independente e de... Diferentemente de quando era uma gravadora, que a gravadora que bancava tudo isso e, em troca disso, ficava com o master e com grande parte dos royalties. O mercado mudou completamente, né? É fato que poucas pessoas... A venda de CD, especialmente, caiu muito. O do vinil vem... crescendo no mercado.
Mas o grosso ainda é o streaming.
Ou seja, não há. Isso aqui é de uma outra natureza. É a minha
Você é quase um objeto de arte.
Defesa, exatamente. É. O que eu faço, embora esse não seja decisivo, uma imposição, porque até não se faz, não existe isso, da forma como as pessoas devem ou não devem ouvir música, mas a forma como eu crio, cabe melhor aqui.
Que forma é essa?
Meu pensamento. O disco, para mim, não é apenas uma compilação ou um agrupamento das melhores canções. Primeiro, até porque o que é subjetivo essa história do que é melhor. E, na verdade, há melhores músicas para estarem naquela sequência, dentro daquele conjunto,
Você ficou 4 anos para fazer, é verdade isso?
Eu fiquei 54 anos.
54 anos. É verdade.
Eu sempre digo isso.
Não, sem dúvida. Tudo que a gente faz é toda a nossa vida que vem junto. Mas especificamente o projeto, não.
Vamos deixar esclarecer, então.
Vamos
lá. Há um intervalo de 4 anos entre o disco que antecedeu a esse, o Sei, de 2012, como um lançamento de músicas inéditas, gravadas em estúdio. Nesse período de 4 anos, fiz muita coisa.
Uhum.
Inclusive, compus e lancei, não sob meu nome artístico, mas parcerias que estão no disco do Skank. Mas esses 4 anos foram o intervalo entre um lançamento e outro, mas, de certa maneira, o tempo necessário justamente para poder fazer o disco nas bases que eu queria, ou seja, a forma como foi gravado, que foi gravado em Seattle, hoje estamos em 2017,
hoje
em junho de 2015, daí eu concluí em fevereiro de 2016, então. Depois a fabricação, todo esse processo do papel, etc. Como eu sou um artista independente, para levantar toda essa grana, foi preciso obedecer um cronograma. E que dá o mesmo outro lado, Bial, assim, o mercado tem tanta coisa, tanta gente lançando música, tem tanta forma, né, de se ouvir, que é um pouco frustrante ficar lá. Nos anos 80 eu lançava disco todo ano.
Às vezes mais de um.
E agora não, você lança e não acontece nada, é frustrante. Então, assim...
Você dizendo que você lança e não acontece nada é uma piada, como não acontece nada?
Mas não é
você
assim.
Você lança as
não,
coisas...
Não.
Bomba, um estouro.
Eu de fato, me dedico, inclusive, a... Eu cuido disso. Não tem uma gravadora
agora,
que paga passagem para levar...
O substrato é o seguinte, é uma super declaração de amor a sua... Como é que eu vou dizer? A sua ex, a sua sempre mulher,
a
sua mulher.
A minha mulher.
Tudo para a Vânia nesse disco.
Tudo para a Vânia. Sim, tudo para ela.
Foram fundamentais essas canções para você reatar esse casamento?
Não.
Desculpa a intimidade.
Não, meu casamento foi reatado com a Vânia já muito antes até desse disco. A gente, só para deixar claro, né, já que estamos tratando o assunto, eu conheço a Vânia, que é minha mulher, mãe dos 4 dos meus filhos, desde os 15 anos de idade, desde 1978. Nos casamos em 85 e ficamos com interins, hiatos, né? Das coisas da vida que acontecem. Mas estamos juntos de novo e muito bem. Claro, o grande parte das músicas foram escritas sobre ela. Mas isso não é nem novidade, sempre aconteceu assim.
Qual é a diferença do prazer do compositor na interpretação de outro cantor e você quando defende a tua própria...
São de natureza distinta mesmo, você tem razão. Embora... Tenho sempre ao mesmo fundo de amor, enfim. Eu gosto. Eu gosto muito do fato de ter sido gravado. Não é só uma questão de você ficar lisonjeado, não. É bonito, assim. Na verdade, outros artistas, e grandes artistas, como que a gente viu ali, jogam luz sobre outros ângulos da composição.
Coisas que você nem imaginava que estavam ali, né?
E, na verdade, é disso que se trata, né? Eu acho que a qualidade de uma composição está um pouco associada a essa sua possibilidade de múltipla interpretação.
É verdade.
Senão ela fica... Por que a gente ouve uma música há tantos anos?
Por que a gente gosta de ouvir a mesma música anos
tantas
e anos a fio?
Vezes.
E dessas parcerias, o que virou grandes amizades?
Poxa, Samuel é um grande amigo e é um grande parceiro. Talvez não, com certeza o parceiro com quem fiz maior quantidade de músicas. Mais, inclusive, que dentro dos Titãs.
É mesmo,
Sim, provável. Pelo menos as que foram publicadas. Há muita coisa que nós fizemos lá dentro que não saiu. Até porque dentro dos Titãs eu não era um compositor. Eu era um compositor.
Você deve, como eu disse,
minoritário ali na obra.
Quais foram os seus hits nos Titãs? O que era seu? Família foi seu?
Não, família não é família meu. É na minha voz, eu que cantei.
O que era? Bichos Escrotos era
Bichos
seu?
Bichos Escrotos é meu. A Igreja, mas não é um grande hit. Marvin é uma versão minha do Brito, que é, as pessoas acham, mas é uma versão. A música Para Dizer Adeus é minha e do Belotto, essa ficou muito, fez um sucesso muito grande no acústico. Cegos do Castelo é minha.
Claro. E era
acho
uma,
que é isso.
Era uma competição danada, né? Devia ser. Eu imagino, aquelas oito igual... loucos talentosíssimos, ali, todo mundo querendo emplacar a sua.
O negócio era... Era animado. Até porque, assim, a parte que... Vamos lá, eu fiquei 20 anos nos Titãs. E os 10 primeiros, o Arnaldo estava. E aí, sim, eu chamo isso do período de ouro. Até porque eu acho que os melhores discos foram lançados ali, os mais, pelo menos, significativos. Embora não possa desconsiderar o acústico, que foi um fenômeno.
Genial, mas vamos dizer que foi a era Titãs.
Ali no Cabeça Dinossauro, Jesus e o Black Blom, para mim, são discos importantíssimos, não só na minha vida, acho que na história mesmo. E eles são resultado daquela fase onde todo mundo compunha. A juventude, né? A descoberta, a gente ali encontrando aquela coisa que é a linguagem da somatória dos oito, sabe?
Mas, na verdade, você, o sucessão mesmo foi Nando Reis, depois de Titãs. E eu queria te perguntar sobre a reação ao sucesso no Brasil. Tom Jobim dizia que sucesso no Brasil é ofensa pessoal. O Francis dizia, o cara no Brasil, você leva a altura do meio fio, é apedrejado. Que reações você teve dessas resistência ao seu sucesso?
Cara, eu talvez seja melhor eu não ser franco nessa resposta.
Ah, talvez seja melhor, sim.
Porque eu tenho uma opinião, concordo com o Tom Jobim, embora não queira me comparar, mas o fato é que fazer sucesso tem uma tendência as pessoas associarem como se você tivesse pouca integridade artística, como se você estivesse atendendo ao mercado, você
concessões,
submetendo a fórmulas, interessado apenas no sucesso. Isso é uma inversão, uma coisa, uma distorção absurda. Eu acho, não é. E por outro lado, então, eu posso dizer que há muitas coisas que eu observei ao longo da maneira como meu trabalho foi recebido ou em resenha, em crítica, etc. O que, na verdade, pouco me importa, embora me irrite muito. Muitas coisas que foram escritas me irritam profundamente e eu não quero ficar irritado aqui nesse programa.
Não, mas eu vou dizer... Eu entendo perfeitamente. Você pode fazer um hit que comunica com todo mundo, que faz um baita sucesso. Aí vem uma crítica...
Não, mas eu vou te dizer uma coisa que eu não vou deixar de passar. Então,
tá bom.
Olha só, eu lancei esse disco. Depois de 4 anos, um disco, acredito, bem cuidado, entendeu? Eu sou um artista que pelo menos tem uma história, não sei o que lá. O maior jornal de São Paulo, até hoje, não sequer se dignou a noticiar que eu lancei um trabalho. Eu acho isso esquisitíssimo. Eu não posso dizer que é porque é uma... Mas, de qualquer maneira, eu não preciso desse jornal. Eu preciso, na verdade, de nada que dependa, inclusive, de ninguém, a não ser das pessoas que vão se identificar e se interessar.
Mas o silêncio enlouquece.
Eu acho uma loucura. Eu acho assim, um jornal, no mínimo um caderno de cultura, ele tem que ser informativo, não precisa ser analítico, não precisa dizer isso é bom, isso é ruim. Lá no
Mas
CIR.
Isso existe.
É como se eu não existisse. Acho muito estranho. Entendeu?
Rita Lee esteve aqui, disse aqui e disse no livro dela que ela escreveu as melhores canções que ela escreveu foi sobre o efeito de drogas. Uh-huh. E ela falou que as piores também.
Sim.
Você assina embaixo disso?
Totalmente. As melhores, as piores, ou seja, a droga não determina nada. Em termos de qualidade. Ela só determina uma perda de qualidade de vida para o indivíduo que a consome, gradativa. Isso é inevitável, é ruim. Ruim, muito ruim, muito perigoso. Não vou fingir aqui que nunca usei sim. Já falei tanto sobre esse assunto, mas você me perguntou, não vou me esquivar. Mas voltando especificamente à questão da Rita Lee, sim, acho que... E já tive a ilusão de que a droga era um grande estimulante, inspirador, até de que eu tava, que a minha capacidade criativa estava vinculada a
isso. Isso que eu ia perguntar para você, besteira. Na hora de que você fica limpo, se você não ficou com medo de perder o fogo da criação.
Bicho, eu já tive bloqueio criativo limpo, sujo, na máquina de lavar, enfim, todas as etapas. Não é verdade, são associações de medo que a gente tem. Sempre tenho. Não tenho dúvida. Se você me falar, eu, no momento ótimo da minha vida, saudável, enfim, careta, louco, se eu pegar o violão, o meu pavor de não conseguir compor é o mesmo e sempre foi. Sempre
e continua,
foi.
E sempre teve mesmo?
Tenho, bicho, eu tenho. Porque tem uma coisa paradoxal.
Você tem método para compor?
Não, eu tenho, eu componho no violão. Eu só sei tocar violão.
E o que vem antes, letra, música ou angústia?
Eu faço tudo junto, eu faço tudo junto. O que é fundamental para mim é ter o violão. Embora seja natural que pintem melodias, assim, agora graças a esses telefones, smartphones, um gravador à mão.
Na hora.
Mas não significa que vai ser bom. Mas é melhor, é que nem ter um bloco de anotações. Não quer dizer que aquela anotação vai virar nada, mas ao mesmo tempo é melhor tê-la do que esquecê-la.
E
né?
você tem o seu notas no telefone, tá lotadaço.
Tá. E é engraçado, já que você falou, vamos entrar
no peraí, fala.
Meu, você sabe, eu no meu tempo, né, de animado, né, que eu era um cara animado, usava as coisas que animavam a gente, eu gravava. Bicho, recentemente eu fui ouvir uma dessas gravações animadas da madrugada. Era uma merda. Cara, juro, eu peguei 10 minutos de um negócio, eu não saía do lugar.
Mas era uma gravação áudio-vídeo?
Não. Ah. Eu não me gravo em vídeo nem
você, não, imagina shows e shows que você fez animado.
Não, peraí. Não sou eu que gravo. O pessoal grava e eu não vejo. Mas eu vou deixar para trás isso. Mas é só para dizer o seguinte. A angústia é tão grande que eu vou até um ponto, daí eu preciso parar, respirar, deixar, voltar. Eu vou trabalhando por camadas. De modo geral, é assim que eu faço. E não é exatamente um método, é uma condição de inescapável da minha aflição, certo? E que se provou, de certa maneira, produtiva e me garante um pouco de ter um critério, um discernimento, um distanciamento, etc. Mas não há regra, as coisas às vezes demoram muito tempo e não se concluem, às vezes vem muito rápido. Em geral, as coisas que vêm muito rápido, eu suspeito, sempre me parecem plágio. Você fala, puta, isso aqui é um plágio. Isso aqui é um
fica
plágio.
Desconfiado, né? Fico. Mas como é que baixou esse negócio?
Mas é que são as melodias redondas, sabe? Aquelas
mas muitas
que vem...
vezes é assim que vem mesmo.
Vem.
É.
Tem boa.
É misterioso esse
negócio.
Uma
dessas que você tocou aí, onde você mora, foi assim: tchum. Eu fiz em 5 minutos, falei, puta, isso aqui.
Acordou e estava pronta.
Na verdade, nem acordei. Sabe quando você pega, vem e tá com aquele negocinho
o
assim?
O inconsciente vai fazendo e quando você fazendo, bota daí pra
você
fora,
põe,
já tá prontinho.
Ah, daí não, felizmente não era um plágio. Creio eu, ainda não fui.
Até agora não foi acusado disso. Queria mostrar um negócio lindo que você fez no passado, mas acho que continua o projeto, que com dois... É difícil achar os adjetivos para falar dos dois companheiros seus nessa trinca.
Dois rios inteiros.
Gente, não é brincadeira, não. É Gal Costa e Gilberto Gil. É o Olimpo do Olimpo. E com esse nome, Trinca de Ases, que é meio Luiz Gonzaga, né? Uma coisa assim.
Isso é ideia do Gil, né? E quando ele, o Gil, enfim.
Então, esses... ideia do Gil, coisa lá de...
E coisa de lá de cima, de Ases mesmo. Isso é de Ases. É. Aconteceu no ano passado. um show em homenagem ao que seria o centenário de nascimento do Dr. Ulisses Guimarães, lá em Brasília. E o Gil, que me convidou, e depois a Gal, e fizemos esse show, que foi tão bacana, assim, um show, na verdade, pequenos blocos dentro de um...
Olha que foto mais fofa dos três. É. Todo mundo de olho fechado, sonhando junto.
E o negócio...
Isso vai adiante, né? Vai. Essa adiante. Trinca vai. Vocês vão em turnê esse ano?
Daí o Trinca de Ases pintou como ideia para esse show que nós vamos fazer. Sim, tem umas cidades aí já na pauta. Tem show aqui em São Paulo, no Rio, marcado, enfim, tem. A minha formação... Como, não só como músico, como indivíduo, eu sou descendente dessa trinca, na verdade, que não me inclui, a minha trinca, troika, da minha formação é o Gil, o Caetano e a Gal. São mesmo, assim, isso sempre foram. Então, acontecer isso na minha vida, de encontrá-los e ter sido convidado e estar nessa oportunidade, é de fato um sonho. Eu estou muito empolgado, muito animado.
O que, que vai ser
o show? A ideia do show é nós três, o tempo inteiro, juntos. Esse show foi muito diferente. Havia pílulas, o Gil primeiro, depois eu sozinho, depois a gente juntos, depois a Gal. Agora não, somos os três. Estamos em processo, né, ainda. Uhum. O show estreia só em agosto.
Mas tem canções dos três?
Tem canções dos três, tem coisas inéditas que estão sendo feitas, mas... É isso. Não sei o que dizer. Porque uma coisa é no papel, outra coisa é na hora que entra no palco.
Depois do intervalo, o Nando vai cantar com mais dois reis. Não perca, em instantes. Eu me pergunto, seria o Nando Reis o ruivo mais famoso do Brasil? Vamos incluir na conversa um ruivo. Chega mais, pessoal. Vamos incluir na conversa um ruivo, o ator, diretor, roteirista Pedro Monteiro. Theo e Sebastião cercados de ruivos por todos os lados. Mas vocês dois não saíram a ruivice paterna.
Não. Só na barba.
Que é a especialidade do Pedro. Pedro, eu fui, quando conheci, falei, mas Pedro, você não é ruivo. Ele falou, você é a maior ofensa que você pode fazer a um ruivo.
Você fica anos e anos ouvindo tantos apelidos. Laranjinha, Arroto de Fanta, Cenourinha, Ferrugem.
Para não ter o reconhecimento da televisão.
Aí depois que você passa isso, você fala, é isso mesmo. Eu sou Arroto de Fanta, eu sou Laranjinha, eu sou Ferrugem. Aí vem o meu xará e fala, você não é ruivo.
Eu quero me penitenciar, dando a chance para você de explicar para a gente o que é o Movimento Vermelho. Afinal, que direitos específicos reivindicam os ruivos?
Há vários. Meia entrada em dermatologistas, bota ruiva nas universidades. Também queremos um jogador ruivo na seleção brasileira.
Pela parada do orgulho ruivo, nós vamos tomar as avenidas do país inteiro. Pela inclusão do ruivo no censo do IBGE. Afinal, lá tem negro, pardo, índio, amarelo e branco. E o ruivo, não tem ruivo? Eu também quero estar. Eu também sou brasileiro.
Não. Também com essa claque. Eu achei que estavam pegando fogo na plateia. Não, mas porque é tudo ruivo. Olha a quantidade.
Mas ruivos mesmos esses aí, hein?
Quem é que é ruivo assumido aí? Bom, não tem jeito de não ser, né? Olha lá. Ah, tem até careca ruivo. É, um espetáculo. Você vê? É quase uma contradição entre termos.
Mas a brincadeira, Pedro, começou, na verdade, era uma peça de teatro. Eu queria também conhecer outras histórias, então a gente resolveu fazer um encontro e precisava dar um nome para esse encontro. Então a gente deu o nome de Movimento Vermelho.
Foi difícil para a gente reunir essa plateia. Tem gente de todo o Brasil, né? Teve que vir gente.
Eles sabem bem o que a gente está falando. Ser, de fato, ser ruivo chama atenção. Até porque meu pai e minha mãe não são ruivos. Não há nenhum ruivo na minha família. Então era uma coisa assim, de fato...
Foi um acidente genético.
Sou um acidente genético. E essa... enfim, era essa coisa de você ser... O ruivo é meio estrangeiro em qualquer lugar, né? Porque se a gente está fora do Brasil, onde tem os ruivos, nós somos brasileiros, porque falam uma língua que ninguém entende. Estando aqui no Brasil, ninguém é ruivo. É raríssimo. Estar num ambiente com tantos ruivos assim, eu nunca tive.
Eu desejo muito sucesso à ruivice de vocês. É um prazer encontrar esse movimento. Afinal, vivemos os mundos, o mundo dos mundos, né? Das minorias representadas. Eu queria saber desses meninos. Vocês... estão entrando nessa carreira. Que idade vocês têm agora?
Eu tenho 31.
Tenho 22.
Pois é, mas vamos dizer, é jovem para quem está começando uma carreira e você vem com... É um peso da camisa tricolor de São Paulo? A camisa do... É o peso da camisa o nome Reis ou é abre portas?
Ah, eu acho que tem os dois aspectos, né? Claro que abre portas, pô, a gente conhece um monte de gente, nascemos nesse meio, né? Fomos criados ouvindo discos, vendo discos sendo gravados, participando de shows. Mas claro que a gente tem também, assim, do lado, sempre uma régua para medir qualquer coisa que a gente vai fazer, que é a obra do nosso
rigorosa,
pai. Assim.
Rigorosíssima. Mas vocês têm um gosto muito eclético, né? Você já vai de Tim Maia, reggae. Isso Sim. eu acho que é algo que vocês aprenderam com...
É, aprendemos essa... com meu pai, né?
Voracidade do papai, né?
É. Tudo que eu escuto, ele me apresentou, né? Então...
Uh-huh. Não estava ruim, não. Não estava mal, não.